vamos falar de corrupção em Portugal. Porque temos um índice, chama-se Índice da Transparência Internacional, vai ser hoje apresentado, e fala do nosso país.
André, é verdade, Ana.
Bom, para começar, como é que se mede a corrupção? Como é que é calculado este índice?
Bem, estamos a falar de um índice de corrupção percepcionada pelos inquiridos. Portanto, não estamos a falar de corrupção real. Porquê percepções? Porque a corrupção objetiva é oculta por natureza, não
pois.
Existe um indicador direto, além de que é uma prática, provavelmente, das mais difíceis de provar, mesmo pela própria justiça. No entanto, as percepções medidas por este índice refletem, no fundo, o sentimento de quem acompanha de perto o funcionamento do setor público. Quem é que responde? São especialistas, são académicos, são empresários e respondem acerca das práticas e dos riscos de corrupção e de como isso afeta a reputação das instituições.
Por exemplo?
Por exemplo, estamos a falar de subornos, desvios de fundos, uso de cargos públicos para benefício privado. Portanto, são exemplos das variáveis avaliadas neste índice de corrupção. É importante sublinhar que as conclusões devem ser lidas com cautela, porque, uma vez mais, este instrumento não mede corrupção real, só que é útil porque dá uma perspectiva de quem toma decisões, por exemplo, ao nível de investimento na economia. Portanto, se académicos, especialistas e empresários passam para o exterior a ideia de que o país tem um quadro legal confuso que facilita situações de potencial corrupção, portanto, isso acaba por pôr em causa a reputação e a atratividade do país.
Falamos de que Portugal aparecia nesta conclusão, não é? O que é que temos sobre o nosso país?
Bem, Portugal continua a cair, portanto, passa de 43º para 46º lugar este ano, e já no ano passado tinha obtido a pior classificação desde 2012, num universo de 180 países. Não parece assim muito mal.
Sim, só 3 lugares, não é?
Exatamente. Mas o problema é que esta degradação das percepções é uma tendência que se tem vindo a consolidar. Portugal tem um dos piores desempenhos a nível europeu, a par de países como a Espanha, a Itália, Chipre, Eslováquia, apenas para dar aqui alguns exemplos dos parceiros europeus, que é um retrato muito diferente daquilo que é feito no norte da Europa, onde, e uma vez mais sem novidade, também a percepção de corrupção é muito, muito inferior.
E há recomendações?
Recomendações e críticas. Vamos por partes. Uma das recomendações tem a ver com o facto, ou uma das críticas tem a ver com o facto da estratégia anticorrupção nunca ter sido avaliada. A outra tem a ver com a ineficácia na aplicação das leis, porque a Transparência Internacional entende que o país não precisa de reforçar as leis anticorrupção, o que é preciso é aplicá-las. Ao mesmo tempo, e já aqui nas recomendações, é preciso reforçar a independência da justiça, combater os riscos para a integridade política, aqui estamos a falar dos casos de conflito de interesse, os financiamentos partidários, portanto aqui alguns exemplos daquilo que são as recomendações da Transparência Internacional. Portugal volta aqui a surgir neste índice como um país com reformas a meio caminho e problemas que persistem e que são vistos pelos decisores como riscos potenciais que contribuem para uma degradação da reputação do país. Uma última conclusão deste índice é que há uma correlação entre o aumento da percepção da corrupção e o crescimento do populismo.
Ou seja, tem depois outras consequências.
Exatamente. Ou e outras causas, porque um ambiente de maior desconfiança em relação à classe política, em relação ao setor público, acaba também por potenciar esta percepção.
O explicador fica em rr.pt. Até já, André, 20 para as 8.